Hashem, Daf Kuf Gimel, Amud Beit, no fim da décima linha. A gente está tratando sobre uma pessoa que compra o campo de uma outra pessoa, porém no documento da venda é escrito o nome de um outro comprador. Em vez de comprar o nome dele, ele comprou no nome de outro. A gente viu a Braita que disse: Vem amar o almenat, confirme da mulher de cor. Se na hora da venda foi combinado entre eles que o vendedor vai reescrever, escrever um novo documento no qual vai ser citado o nome do verdadeiro comprador, se foi combinado entre eles, então logo o comprador tem a obrigação de fazer esse segundo documento. Pergunta a Gemara Pshita, é uma lei óbvia, se isso foi combinado, é óbvio que ele deve cumprir. Lotzlicha responde a Gemara: se trata do seguinte caso, de Amaru Lassahade Kamedide, se trata que na hora da compra o comprador falou perante as testemunhas e perante este vendedor. Caso de estar ali na cabeína. Vejam só, eu estou escrevendo o nome de um outro comprador, porém, saibam que eu vou querer um segundo documento com o meu nome. Mal de teima, eu poderia achar que o vendedor pode falar o seguinte: Matzia Marley Amina Stara Meach de Kashakat Bishmi Kamat. Eu poderia falar: olha, você falou para as testemunhas que você quer um segundo documento. Porém, você quer um segundo documento de quem? Talvez você quer que esta pessoa fictícia, que você escreveu o nome dele, como se fosse que ele é o comprador, você vai querer que ele vai escrever um segundo documento, como se fosse que ele está te vendendo esse campo, comprovando que esse campo pertence a você. Logo, você vai ter um primeiro documento que eu vendi o campo para esta pessoa, e você vai pedir dele o segundo documento que ele vendeu para você. Por isso, o vendedor pode falar: olha, não foi combinado que eu vou te dar um segundo documento. Kamash Valan, de Amarlei. Por isso, o Mishnah diz que não. E a pessoa, o comprador vai falar: não. Leach itarach vabneleitim kamach, de menach do kameina. O outro fala o seguinte: não, por que você acha que eu falei para as testemunhas, na sua frente, que eu quero um segundo documento? Isto é, porque eu quero o segundo documento de você. O fato que eu falei na sua frente é uma prova que eu quero de você. Logo, se essa foi a frase dita na hora da venda, ele pode cobrar do vendedor um segundo documento com o nome dele. A Gemara traz um outro debate. Rav Kahana Yaiv Zuza Akidna. O Rav Kahana, ele comprou uma quantidade de linho de um vendedor. Porém, ele não pegou o linho com si. Ele pagou pelo linho, enquanto a mercadoria continuou nos armazéns do vendedor. Lebesorf Aikirkitna. No decorrer dos dias, o valor do linho subiu. Valia mais. Zavnei Marvatei de Kitna. Ele, o vendedor, falou: olha, eu tenho esse monte de linho que pertence ao Rav Kahana, e agora o linho está em alta. Eu vou vender esse linho de maneira que o Rav Kahana vai ganhar os lucros. Por que não ajudar o Rav Kahana? Ele pegou o linho e vendeu pelo preço alto. Agora, ele queria devolver, pegar o dinheiro e devolver para o Rav Kahana. Atali Kamei de Rav. O Rav Kahana foi perante o Rav e perguntou a Marlei Ma'avit: Izil Ashkil Zuzai? Será que eu posso ir pegar o meu dinheiro, o meu lucro? Por que não? Porque talvez temos aqui um problema de ribit. Nós sabemos que temos o problema de emprestar juros, mesmo que aqui não é um empréstimo, mas parece com um empréstimo a juros. Ele deu uma certa quantia, vamos supor R$50, e depois, já que ele vendeu, ele está pegando, vendeu por um valor mais alto, ele está pegando de volta R$100. A princípio isso é muito semelhante aos juros, e talvez então é proibido pegar esse dinheiro de volta. O que o Rav respondeu? A Marley disse a ele o seguinte: Iki kazavnei amrei haikita de kahanau zilshkol veilo lo tishkol. Se, na hora que ele vendeu o linho, ele falou o seguinte: olha, eu estou vendendo o linho que pertence ao Rav Kahana. Se isso foi dito claramente, então você pode pegar o dinheiro. E se isso não foi dito, você não pode pegar o dinheiro. A Gemara explica: Esta lei que disse Urav vai de acordo com a ideia de Brahma Arava, que estudamos no DAF anterior, que dizem que se foi dito claramente para o comprador do linho que ele está comprando uma mercadoria que pertence a Rav Kahana, então o dinheiro que ele dá na mão do homem que está vendendo vai direto para o Rav Kahana. Já que ele está pagando pelo linho do Rav Kahana, que ele sabe que pertence a Rav Kahana, automaticamente o dinheiro vai diretamente para as mãos do Rav Kahana. Por isso, isso não é semelhante ao ribit, aos juros. Uma vez que o Rav Kahana pegou esses 100 reais que ele vai receber de volta diretamente do comprador. Já se isso não foi dito, então o dinheiro passou para o vendedor e o vendedor que devolveu para o Rav Kahana. Isso é um problema, porque ele deu para o vendedor 50 e pegou do vendedor 100. Nesse caso já é semelhante a ribit, isso é proibido. Assim que disse o Rav. A Gemara questiona esta lei. Atu, miai Rav Kahana arba v'shakil tamnei. Será que realmente isso é ribit, como se fosse que o Rav Kahana deu 50 e pega 100 de volta? Kitra mimeno de Aiker. Na verdade, quando ele deu os 50, ele comprou um objeto, comprou o linho. O linho pertencia a ele. E o linho que valorizou. E lógico que isso não é ribit. Não só isso, como também na hora que o vendedor pega este linho e vende para uma outra pessoa, ele, na verdade, já que ele fez isso sem permissão, ele está roubando. E nós sabemos, no começo do nosso pé que aprendemos, que uma pessoa que rouba, que pega um objeto que pertence ao outro, ele tem que devolver o valor monetário que valia no momento que ele roubou. Já que o vendedor roubou o linho, ele tem a obrigação de devolver os 100 reais, o valor alto. Então, por que o Rav disse que o Rav Kahana não pode pegar esse dinheiro? É óbvio que ele pode pegar. Ele deu 50, ele comprou um objeto, o outro pegou o objeto dele. Ele tem que devolver o valor do objeto na hora que ele pegou, já que na hora que ele pegou estava em alta e valia 100. Ele pode pegar o 100 de volta. Amém. Explicaram então no Beit Midrash, o caso era outro. Hatam amanah havai. Não se trata que o linho já estava no armazém do vendedor e aí o Rav Kahana comprou. Não. Se trata que o linho ainda era inexistente. E ele comprou no fiado. Ele falou, olha, eu estou te dando aqui 50 e quando você tiver um monte de linho, você pode me dar uma certa quantia. Então ele comprou algo que está inexistente. Não é que o trigo pertencia já ao Rav Kahana. Não, não tinha nenhum linho. Não pertencia a ninguém. Velo mashke Rav Kahana lekitna. Verav letaimed amar Rav osim amanale perot. Não se amar para mim. O Rav tem uma lei que fala o seguinte. Quando uma pessoa compra algo fiado, ou seja, algo que ainda é inexistente, o que é chamado de um negócio de amaná, então a lei fala o seguinte, diz o Rav. Se você compra um objeto inexistente e depois você recebe um objeto nas suas mãos, mesmo que na hora que você recebe o objeto tenha um valor maior do que você pagou, porque ele está valorizado, isso não tem problema de ribit. Não é semelhante a uma pessoa que está emprestando aos juros. Isso é permitido. Porém, se você compra um objeto inexistente e o outro pega o seu objeto, que depois ele obtém, e vende e te devolve dinheiro, nesse caso isso é semelhante a ribit e é proibido porque parece que uma pessoa está emprestando a juros. Por isso que falou Rav. Se ele falou na hora que ele está vendendo o linho, que esse é o linho do Rav Kahana, então você pegou, deu dinheiro, esse linho pertencia a você, como se fosse que ele te deu o linho, simplesmente ele vendeu o linho para os outros por você, e o dinheiro passou diretamente para o Rav Kahana, e por isso é permitido. Já se ele não disse na hora da venda que ele esse é o linho do Rav Kahana, então o dinheiro foi para ele. E o Rav disse que uma pessoa que compra algo inexistente e depois devolve o dinheiro depois de ser valorizado, isso é proibido porque é semelhante a ribit. E por isso que o Rav Kahana disse essa lei. Passamos para uma nova Mishnah. Hagozel et chaveró shveprutá venishba. Tem uma lei na Torá que fala o seguinte: uma pessoa que rouba, obviamente, ele tem que devolver. Porém, se a pessoa que foi roubada cobra dele o dinheiro e ele jura que ele não roubou, nesse caso a punição deste homem vai ser muito mais severa. Em primeiro lugar, obviamente, ele vai ter que devolver o que ele roubou. Ele vai ter que aumentar um quinto, 20% a mais do que ele roubou. E além disso, ele também vai ter que trazer um asham, um sacrifício, para perdoar o pecado. Então a pessoa que jurou, além de devolver o que foi roubado, também vai trazer o chomesh, o que é chamado de quinto, e o sacrifício que vai trazer a mais. Neste caso, da pessoa que jurou, o pasuk diz que ele vai ter que devolver para o dono do objeto que foi roubado. Aprendemos dessas palavras a mais que tem no pasuk, que ele tem a obrigação de ir e devolver na mão da pessoa de que ele roubou. Por isso falamos o seguinte: a pessoa que roubou e jurou que não tinha roubado, jurou em falso, mesmo se o outro foi para Madai, na Pérsia, um lugar bem distante, mesmo assim ele tem a obrigação de viajar e devolver na mão dele. Loiten lolibno, ele não pode entregar o dinheiro nas mãos do filho dele, ou nem mesmo entregar nas mãos de um enviado, um mensageiro, que vai levar o dinheiro para ele. Ele tem a obrigação de devolver esse dinheiro na mão de quem ele roubou, já que ele jurou. Aval, porém, a gente vai ver mais pra frente que existe uma instituição dos sábios que diz que ele pode pegar o dinheiro e entregar para o tribunal. Se ele dá na mão do Beidin, no tribunal, ele não precisa viajar até encontrar o outro. Veimet, e se a pessoa que foi furtada faleceu, Yachzir Leoshav, ele vai ter que dar para os herdadores. Agora, então, a pessoa jurou, ela tem que pagar a dívida, tem que pagar o chomesh, um quinto a mais, e os dois ele tem que ir viajar e dar na mão do outro. Agora, esta lei que obriga ele de ir correr atrás do outro, ela na verdade provém da obrigação de devolver a própria dívida. A obrigação de devolver o chomesh, um quinto a mais, por esta dívida a pessoa não tem obrigação de ir correr atrás do outro. Por que eu digo isso? Porque a Mishnah continua falando o seguinte: Natan lo etakeren, venotan tachomesh. Se a pessoa roubou, jurou, pagou a dívida, mas ainda não pagou o chomesh, não pagou os 20% adicionais. Ou, machar lo aquele, não machar lo chomesh. Ou que o outro abriu mão da dívida, mas não abriu mão dos 20% adicionais. Machar lo zev al zev chutri pachot mishor brutava aquele. Ou que ele abriu mão de toda a dívida e só deixou um valor menor de shveprutar da dívida. Em todos esses casos, ele não precisa viajar atrás dele até um lugar distante. Porque já que ele já devolveu a dívida, e o que resta a devolver é somente os 20% adicionais, o que é chamado de chomesh, pelo chomesh a pessoa não tem obrigação de correr atrás do outro. A obrigação de correr atrás do outro provém justamente da obrigação da dívida, mas não da obrigação do chomesh. Por isso, continua a Mishnah e diz: Natano et chomesh, Natano et keren, se ele já devolveu os 20%, mas não devolveu a própria dívida. Macharo la chomesh, Natano et keren, ou se outro abriu mão dos 20% adicionais, mas não abriu mão da própria dívida. Macharo al zeve al zeve chut mishveprutar la keren, ou que ele abriu mão de toda a dívida, além de shveprutar da própria dívida. Em todos esses casos, já que ele já devolveu o chomesh, mas ele ainda tem que devolver a própria dívida ou um valor de shveprutar da dívida, ele tem que correr atrás dele, porque mesmo que ele já pagou o chomesh, ele ainda tem que devolver a dívida, e por isso ele tem que correr atrás do outro. A Mishnah agora fala uma outra lei: Natan lo etakeren, ele devolveu, uma pessoa roubou do outro, jurou em falso, agora ele tem que devolver a dívida, o valor roubado, e também os 20% adicionais. Ele devolve a dívida, e quando o outro vem e cobra os 20% adicionais, ele jura novamente que já pagou. E depois a gente descobre que ele jurou em falso. Então ele jurou duas vezes em falso. Harei ze meshalem chomesh ala chomesh. A lei é que ele vai ter que pagar a dívida, os 20% adicionais que ele ainda não pagou, e mais 20% dos 20%. Ou seja, A lei diz que uma pessoa que jura em falso, além de devolver o que ele tem obrigação, vai adicionar 20%. Ele já jurou uma vez que já devolveu a dívida, jurou em falso. Então ele vai devolver a dívida com mais 20%. Então se a dívida era 100, ele vai pagar agora 100, que é a dívida, e mais 20, que são 20% da dívida. Agora, em vez de devolver esses 20, ele jura que já pagou. E depois identificava que ele jurou em falso. Então ele vai devolver os 100, vai devolver os 20, e agora mais um quinto dos 20. Vai devolver mais 4, mais 20%, do que ele jurou em falso. E assim por diante, se ele jurou uma terceira vez, ele vai pagar 20% dos 20% dos 20%, até que o valor que ele vai ter que devolver vai ser menor de Shvabruta. Aditma eta keren Shvabruta. Quando o valor já é menor de um valor de Shvabruta, isso é um valor mínimo, menos do que isso, a pessoa não tem obrigação de devolver. Vehen bepikadon. As mesmas leis que vimos aqui, elas se aplicam a um picadon, a uma pessoa que tem um penhor, que está guardando um objeto que pertence ao outro. E quando o outro vem cobrar o objeto, ele diz que não tem na minha mão nada, e ele jura em falso. Ele vai ter que devolver o objeto e aumentar 20%, e assim por diante. Shneimar, como diz o Pasuk, ou bepikadon, ou betzamedad, ou begezer, ou achaketamito, ou matzaveda. Em todos os casos, como se ele tem um penhor de uma outra pessoa, se ele está guardando algo de outra pessoa, ou se ele roubou de outra pessoa, ou que ele encontra um objeto de uma outra pessoa, em todos os casos, em todos os casos, se ele nega a dívida e jura em falso, ele tem que pagar keren, a própria dívida, os 20% a mais, e além disso tem que trazer também um sacrifício para perdoar o juramento em falso. Agumará! Aprendi da nossa Mishnah, Nishvalo in, lo Nishvalo lo. Vemos na nossa Mishnah que a obrigação da pessoa de correr atrás do outro, mesmo que o outro mora num local distante, vem justamente porque ele jurou. Já que ele jurou em falso, a lei diz que ele tem que ir correr atrás. Se ele não jurou, ele não tem obrigação de ir correr atrás do outro. Pergunta a Gmará sobre isso, Mane. Loreb Tarfon, Velorem Akiva. Esta Mishnah, então, não vai nem com a opinião de Reb Tarfon e nem conforme a opinião de Reb Akiva, que são trazidas na Braita a seguir. Detalhe: Gazar Echad Mechamisha, a pessoa que roubou de uma pessoa, porém ele está na dúvida, ele não sabe de quem ele roubou. É uma de cinco pessoas, tem um grupo de cinco pessoas, de uma das cinco ele roubou, ele não sabe de quem. Cada um dos cinco diz, você roubou de mim. O outro diz, você roubou de mim. Fala o Reptarfon, olha, ele roubou uma vez. Então ele vai pegar o valor que ele roubou, vai pôr num lugar entre os cinco, vai falar, olha, eu estou pondo aqui e vocês se viram entre vocês. Rebeki Vomer, já o Rebeku discute e diz, mesmo que ele roubou somente de uma pessoa, mesmo assim ele tem a obrigação de devolver o dinheiro para quem ele roubou. E já que se ele põe no meio, ele não está perdendo completamente o seu pecado, ele só vai estar limpo enquanto ele devolver na mão de cada um dos cinco. Ou seja, o Tarfon diz que talvez moralmente ele vai ter que pagar para os cinco, mas pela lei a gente não pode obrigar ele de pagar mais do que uma só vez. Ele vai pôr no meio e falar, vocês que se virem. Já o Rebbe Akiva diz que não, que ele vai ter a obrigação de dar na mão de cada um dos cinco. Já que ele tirou o dinheiro da mão do outro, ele vai ter que devolver na mão do outro. Enquanto ele não tem certeza que ele devolveu, ele não está isento. Até aqui, a Braita. A Gemara entende que a obrigação da pessoa de devolver para cada um dos cinco, ou seja, de ter certeza e confirmar que ele devolveu para a pessoa que ele roubou, é semelhante à obrigação da pessoa de correr atrás do outro que foi roubado, como é visto na nossa Mishnah. As duas obrigações são semelhantes. Logo, man, e Reptarfon, então a nossa Mishnah não combina com nenhuma das duas opiniões. Por quê? Se a gente vai falar que a nossa Mishnah vai conforme a opinião de Reptarfon, Reptarfon, mesmo no caso que ele jurou, disse que ele só tem a obrigação de pôr no meio dos cinco. Não tem obrigação de devolver na mão de cada um. Da mesma maneira, a nossa Mishnah, ele não tem obrigação de ir correr atrás do outro. E Rebbe Akiva, e se você vai dizer que a Mishnah vai conforme o Rebbe Akiva, a princípio o Rebbe Akiva falou que mesmo num caso que ele não jurou, ele tem a obrigação de devolver para os cinco, mesmo que ele não jurou. Enquanto a nossa Mishnah falou que a obrigação de correr atrás do outro é somente se ele jurou. Então a nossa Mishnah não combina nem com a opinião de Rebbe Akiva, nem com a opinião de Rebbe Tarfon. O Rebbe Tarfon diz que mesmo jurando, não tem que devolver para os cinco. E o Rebbe Akiva falou que mesmo sem jurar, ele tem que devolver para os cinco. E a nossa Mishnah diz que a obrigação de correr atrás do outro é somente jurando. Leolam Rebbe Akiva, responde a Gemara. Não, a nossa Mishnah vai conforme a opinião de Rebbe Akiva, visto nesta braita. וחיכה אמר רבי עקיבא עד ששלם גזרה לכל אחד ואחד איך דאישתבא הוא דקאמר O que disse Rebbe Akiva que a pessoa tem a obrigação de devolver para cada dos cinco é justamente num caso que ele jurou. Se ele não jurou, ele não tem a obrigação de ir devolver para cada dos cinco para ter certeza que ele cobriu a dívida. Já se ele sim jurou, ele tem essa obrigação. O mesmo no nosso Mishnah. Caso ele jura, ele tem a obrigação de correr atrás do outro. Mai taima, e o motivo é que a gente aprende no pasuk de amar klal asher hu lo itenenu b'mashmato. O pasuk diz que a pessoa que jurou vai ter que devolver para o dono. Daqui aprendemos que ele tem que ter certeza que ele devolveu. Por isso, no caso que ele jurou, ele, segundo ele aqui, vai ter que devolver os cinco. E no nosso Mishnah, ele vai ter que correr atrás da pessoa que foi roubada. Rebbe Tarfon, já o Rebbe Tarfon que discute, fala o seguinte... Avaliav de Ishtaba, Avdrabananta canta, de Tânia, mesmo que se trata que ele jurou, como a gente agora está explicando, se trata que ele jurou em falso, o Rebbe Akiva diz que ele tem que devolver para cada dos cinco, o Rebbe Tarfon diz que não, que os sábios, nesse caso, mesmo que ele teria a obrigação de devolver para cada dos cinco, os sábios facilitam. Como diz a Braita, a Rebbe Tarfon comenta que a Rebbe Tarfon diz que não tem a obrigação de משלם קרן וחומש לבית דין ומביא אשמתו ומתכפר לו. ואם עוד נעשה משנה, כי סי אביה ג'ניה מונטוקרה, פרקויה טרייס דו אוטרו, אלי פוג'י דבצ'או ג'ניירו נאמן דו בית דין, דו טריבונאו. שים ואם עוד נעשה משנה. כמו ניזר אליעזר, כי איסו יום האינסטיטוציון וסאביוס פרפסיליטה הפסוע. עשים גם סאביוס פסיליטרם. Neste caso da viagem longa, eles também facilitaram no caso de cinco pessoas, ele está na dúvida de quem ele roubou, e por isso mesmo que ele jurou, diz Rebbe Tarfon, que os sábios facilitam e ele não tem que devolver para os cinco. Rebbe Akiva, já Rebbe Akiva diz que não, que a mulher banana canta e radiada de mangasley, de caminhada de mamona de marei, que as alcanças de radiada de roda de mangasley, de roda de mamona de marei, logo da banana canta. Rebbe Akiva diz que não, o que os sábios instituíram para facilitar. É justamente no caso da nossa Mishnah, que a viagem é muito longa. A gente sabe de quem ele roubou. Já que a gente sabe para quem o dinheiro tem que ir, ele pode depositar esse dinheiro na mão do Beit Din, do tribunal. Porque esse dinheiro, quando o tribunal pega, é como se fosse que o tribunal é representante desta pessoa. Por isso, sabe, os instituem que ele pode pegar esse dinheiro, depositar no tribunal e não precisa viajar longe. Porém, no caso que ele roubou de uma das cinco pessoas, ele não sabe de quem ele roubou. Ele não pode pôr no meio, porque ele não deu na mão de um representante. No caso do tribunal, ele deu na mão do representante da pessoa. Já no caso que ele põe entre eles, ele não deu na mão de ninguém. Por isso diz Rebbe Akiva que neste caso, se ele jurou, ele vai ter que devolver para o cinco. Então, a Gemara, nesse estágio, diz o seguinte. A discussão entre o Rebbe Akiva e o Rebbe Tarfon, com relação à pessoa que roubou de uma das cinco pessoas... Se trata de um caso que a pessoa foi e jurou em falso. E por isso, o Rebbe Akiva diz que ele vai ter que devolver para os cinco. Já o Rebbe Tarfon diz que os sábios facilitaram também nesse caso. E ele não precisa devolver para os cinco. A Gemara agora vai questionar duramente esta explicação. Meiti Rav Huna Bar Yuda perguntou Rav Huna, filho de Rebbe Yuda. Amar Rebbe Shimon Elazar. Disse uma vez Rebbe Shimon Elazar. לא נחלקו רבי טרפון לרבי עקיבא על שלקח אחד מחמישה ואינו יודע מאיזה יום לקח שמניח לי המקח ביניהם ומסתלק Na verdade, também Rebbe Akiva, também Rebbe Tarfon concordam que se ele pegou por engano algo, sem querer, ele pegou algo que não pertencia a ele e agora ele não sabe para quem devolver. Uma de cinco pessoas foram, que foi a pessoa roubada e ele não sabe para quem devolver, mas ele roubou sem querer. Ele pegou algo sem intenção. Nesse caso, todos concordam que, já que ele não fez algo proposital, ele não precisa devolver para o 5. Almane Chlecu, a discussão deles é justamente num caso Shegazal Echad Mechamishah Bnei Adam, Menodei Amezei Mechazal. Se trata de um caso que ele roubou propositalmente um dos 5. Sobre isso, o Reptar falou que também nesse caso ele pode pôr entre os 5 e não precisa dar para cada um. Já o Reba Kiva disse que não. Já que ele fez o crime e roubou propositalmente, ele vai ter que devolver para os 5 até ter certeza que ele devolveu. Até aqui as palavras de Brazar. Pergunta, então, o Ravuna. Vei sarkadatach de ishteba. Segundo o que você está dizendo, que toda a discussão entre o Rebbe Akiva e o Rebbe Tarfon é justamente num caso que ele jurou em falso, então por que a gente precisa explicar que se trata num caso que ele roubou propositalmente? E a gente diz, já que ele roubou propositalmente, já que ele fez o crime, o Rebbe Akiva diz que ele tem que devolver para cada um. Mesmo se ele pegou não propositalmente, já que ele jurou em falso, ele é um mentiroso. E ele fez o crime de qualquer maneira. Então, se você está explicando que se trata de um caso que ele jurou em falso, por que o Rebbe Elazar precisava dizer que, caso ele pegou sem intenção, ele não vai precisar devolver? Não é verdade, porque já que ele de qualquer jeito jurou em falso, ele é um salafrário, também nesse caso ele tem que devolver para cada um? Essa é a primeira pergunta. Veod, e mais uma pergunta. Meitiv Rava pergunta ao Rava Maase Bechassidechat Shrakach Mishnei Ben Adam Vroayodea Meizvem Rakach. Uma vez, uma pessoa muito justa e correta, um Hassid, ele pegou sem querer um objeto que não lhe pertencia e ele estava na dúvida para quem devolver. Era uma de duas pessoas. Ele pegou um objeto e ele não sabia se pertencia a fulano ou a ciclano. O Bali Freire Bitarfon, ele foi perguntar a lei para o próprio Rebbe Tarfon. O Rebbe Tarfon falou que a lei, como a opinião dele é, que ele pode pôr o objeto entre os dois e falar para eles se virarem entre eles. Bale Fina Rebbe Akiva, depois ele foi perante o Rebbe Akiva perguntar como é que fica a lei. Amarlo falou Rebbe Akiva que, segundo a opinião dele, a lei é outra. Você tem que devolver para cada um dos dois. Ou seja, Rebbe Tarfon diz que a lei fica como a opinião dele. Rebbe Akiva falou como a opinião dele. Até aqui o episódio. Analisa novamente o Ravuna. Veis al kadatach de ishteba. Se você falou que a discussão entre Rebbe Tarfon e Rebbe Akiva é justamente num caso que a pessoa jurou em falso, Hassid mimishteba beshikra, o episódio conta que esse episódio aconteceu com uma pessoa que era Hassid. Ele era justo e correto. Uma pessoa que é justo e correto, ele não jura em falso. Talvez você vai me falar que não. Ele jurou em falso, mas depois ele se arrependeu e se tornou uma pessoa justa. E por isso a gente fala que o episódio aconteceu com uma pessoa justa. Isso não pode ser. Por quê? Temos uma regra aqui do seguinte. Em todos os episódios, todas as historinhas, onde aparece o nome Hassid Echad, uma pessoa justa, não se trata de qualquer um. Ou Reviuda Ben Bava, ou se trata do Reviuda Ben Bava, ou Reviuda Brebilai, ou Reviuda Brebilai. Somente esses dois que são nomeados com este nome, Hassid, uma pessoa justa. Reviuda Ben Bava, Reviuda Brebilai, e esses dois sábios, Hassidim e Meikaravo, eles foram justos desde sempre. E não é que eles nunca foram desonestos. Desde, em toda a vida deles, eles foram pessoas honestas. Então, é uma prova clara que a opinião do Rebbe Tarfon e Rebbe Akiva não se trata de alguém que jurou em falso, porque ele está tratando de pessoas justas e corretas que não juram em falso. Ela leu o nome Rebbe Tarfon. Realmente, por causa dessas perguntas, a Gemara volta atrás. E diz que a discussão é entre Rebbe Akiva e Rebbe Tarfon. Será que a pessoa tem que devolver para os 5 ou somente pôr entre eles? Não se trata num caso que ele jurou em falso. Se trata num caso que ele não jurou. E a nossa Mishnah vai conforme a opinião de Rebbe Tarfon, que diz que ele precisa devolver, que ele pode pôr o objeto entre os 5. O modelo Rebbe Tarfon é Hadish Tebae. Porém, o que diz Rebbe Tarfon, que a pessoa que roubou e não jurou, pode pôr entre eles, concorda, Reb Tarfon, que se ele jurou em falso, ele tem que devolver para o 5. E nossa Mishnah vai conforme a opinião de Reb Tarfon. Porque o que diz Reb Tarfon, que ele não tem a obrigação de devolver para o 5, é porque ele não jurou. E a nossa Mishnah vem e diz que se ele jura, ele tem a obrigação de devolver para o 5. Como diz a primeira do Pasuk, que a pessoa que jura tem a obrigação de correr atrás. Rebekiva, que diz que ele tem que devolver para o 5, se trata mesmo que ele não jurou. Mesmo que ele não jurou, os sábios punem ele e dizem que ele precisa devolver. Agora a Gemara vai questionar também esta segunda explicação. Temos uma lei que fala o seguinte: uma pessoa que jurou em falso, e depois a gente traz testemunhas que ele jurou em falso, ele não tem a obrigação de pagar o Homesh, os 20% adicionais, e trazer o sacrifício. Somente se a própria pessoa confessou que ele mentiu, somente nesse caso que ele paga os 20% a mais e o sacrifício. Então, obviamente, a gente está tratando, o caso que o Reb Tarfon está falando, nossa Mishnah, se trata que ele jurou em falso e depois assumiu. Sendo assim, questionamos, Mai Ilia Venishba, por que a Mishnah tinha que trazer justamente um caso que ele jurou e depois confessou? Poderíamos dizer um caso que ele confessou sem ter jurado. Detalhe, olha só o que diz a seguinte braita. Modé Reb Tarfon beomer neshnaim gazalti echad mikemane venyodez mikemane. Se ele foi para duas pessoas e falou, olha, eu confesso que eu roubei de um de vocês dois, ele vai para dois e diz, olha, eu roubei de um de vocês dois, eu não sei de quem. Também o Reb Tarfon concorda que nesse caso ele tem que pagar para cada um dos dois. Porque uma vez que ele vai e diz para a pessoa que eu roubei para você, nesse caso o Reb Tarfon concorda. Sendo assim, mesmo segundo o que você está dizendo, que o Reb Tarfon que falou que ele não precisa devolver para os cinco pessoas, se trata que ele não jurou, mas se ele jura, ele tem que devolver para os 5. E por isso falou o Reb Tarfon na nossa Mishnah que se ele jurou, ele tem que correr atrás do outro para devolver. Ainda isso é insuficiente, porque a nossa Mishnah poderia ser dita num caso que ele não jurou e simplesmente confessou. Como disse a Braita, que no caso que ele confessa pessoalmente, o Reb Tarfon concorda que ele precisa pagar. Ela, agora então, a Mará traz uma terceira explicação completamente diferente. Finalmente, a Mará entende que temos que separar estas duas leis. Existe a lei da pessoa que roubou de uma pessoa desconhecida, uma de cinco pessoas, e ele não sabe para quem ele deve devolver. Existe uma segunda lei de uma pessoa que roubou de uma pessoa exata, ele sabe de quem ele roubou, e a pessoa está distante, ele precisa viajar para devolver. Então, mesmo que no também o Reb Akiva e também o Reb Tarfon, que disseram que a pessoa deve ou não devolver para as cinco pessoas, não tem nada a ver com a nossa Mishnah. A obrigação de devolver para os cinco é uma, e a obrigação de correr atrás e viajar atrás do outro é outra. Ela amarava, desurava, então, Shani Matrita Nikkei Vandeyadane Mangaslei, no caso dos cinco, já que ele não sabe exatamente para quem devolver. Por isso o Reb Tarfon falou que ele pode pôr entre eles, e o Reb Akiva falou que ele tem que devolver para todos eles. Mas isso é uma outra questão. Na nossa Mishnah, que ele sabe exatamente de quem ele roubou, vê o delay, já que ele foi para o outro e confessou, ele jurou em falso, depois de jurar em falso ele foi e falou, não, confessa que eu jurei em falso, eu roubei de você. Já que a gente sabe exatamente de quem a gente roubou, e ele mandou, ele avisou para ele, confessou para ele que ele roubou, já que é muito fácil pegar o dinheiro e devolver, porque olha, ele sabe exatamente quem merece esse dinheiro, e ele já confessou para ele que ele roubou o dinheiro, então o dinheiro está sendo guardado na mão do ladrão, até que outro vai voltar daquele lugar, local distante, e vai pegar o dinheiro. Já que está na mão dele, ele pode pegar esse dinheiro na mão até que o outro volte da viagem. Já que ele sabe exatamente para quem ele vai ter que devolver, e ele já confessou. Isso é diferente do caso da pessoa que não sabe exatamente de quem ele roubou. Por isso, o Rica, Nisba, Afogado de Câmara, e o Rabiadi, que vai capar no saga, ele não matou. Por isso, a pessoa que jurou em falso, já que ele tem que perdoar esse pecado, ele tem que correr atrás. Se ele confessa sem jurar, se ele confessou sem jurar, já que ele sabe exatamente de quem ele roubou, ele pode ficar com esse dinheiro na mão. Diferente do caso que ele nem sabe de quem ele vai devolver, porque no caso dos 5, ele não sabe para quem devolver. Ele tem que fazer algum ato para tirar o furto das suas mãos. Mas nesse caso, já que ele sabe de quem ele roubou, ele já confessou. É como se fosse que outro concordou, tá bom, então tá claro que você vai ter que pagar pra mim, já sabe pra quem, e já foi confessado, ele pode ficar com o dinheiro na mão, porque o negócio tá encaminhado. Já se ele foi e jurou em falso pra perdoar esse pecado, ele tem que correr atrás. Por isso a nossa Mishnah vai também conforme a opinião de Rebequim, vai também conforme a opinião de Rebetarfon, e já que a gente sabe de quem ele roubou, se ele confessa, ele pode ficar com isso na mão, mas se ele jurou em falso pra perdoar este pecado, aprendemos o passo que ele tem que correr atrás e dar na mão do outro mesmo no local decente. Kol Tuv, até a próxima.